Boa noite, amados irmãos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite realizado pela direção da casa em palestrar pela primeira vez na reunião da fraternidade. Que meu nervosismo não me atrapalhe muito. Então, para mim, particularmente, um desafio em transmitir novos conhecimentos a muitas pessoas que me auxiliaram e me auxiliam até hoje, bem como a tantos médiuns que já trabalham nesta bendita casa há vários anos. Contudo, uma oportunidade de estudo, aprendizagem e compartilhamento de experiências e saberes com todos vocês. O tema escolhido para a palestra desta noite é Médiuns Interesseiros e as Fraudes Espíritas. Encontra-se no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitação. Essa palavra difícil significa ou, né, que consiste na exploração da credulidade pública e na técnica de iludir. Utilizamos como informação complementar as mensagens de número 6, que versa sobre o dinheiro, e mensagem de número 70, Sagrado Comércio, do livro Palavras Libertadoras por Espíritos Diversos. Nós, espíritas, não podemos aceitar a prática do comércio espírita, uma vez que a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio de alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência divina. No item 159 do Livro dos Médiuns, temos isso muito bem explicitado. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. De manifestações. Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição do lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie, em que se apoiam desejos pessoais. Essa também é uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando com habilidade e astúcias notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob a sua dependência. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito, com justiça, de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas recensões espíritas ou de espiritualismo com entrada paga. E se lembre do direito que se adquire ao entrar. Paralelamente a isso, devemos mencionar a importância do dinheiro. O dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. A moeda foi nos dada como valor de troca, promovendo o desenvolvimento mental e intelectual. Ao contrário do que pensamos, o dinheiro é uma concessão de Deus para a nossa evolução. Ele é grande alavanca que movimenta nosso planeta. Ainda muito inferior para entender as leis naturais de Deus ou as leis cósmicas, que nos pedem evolução constante de sentimentos, morais, materiais e espirituais, atingindo assim o equilíbrio perfeito de todas as nossas emoções. Vale ainda lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons das circunstâncias independentes da sua vontade, que os podem impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Defoe, encontramos precioso ensinamento. Temos o desejo de viver, desejos dos sentidos, desejos de amar, desejos de pensar, desejos de raciocinar, desejos de gratificação, todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada, guardando vínculos estreitos com as memórias estratificadas do psiquismo na evolução hominal. É dessa inteligência que é determinado o impulso de sentir, conforme o desejo central, desejo que esse que mais não é, senão o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Na verdade, tudo isso daqui é a sementinha divina que Deus colocou em nosso coração. Então, na nossa essência, a gente já tem todos os desejos voltados para o bem. Contrariamente a isso, os estímulos sociais da atualidade, delineando novos hábitos e atitudes no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma, por meio do instinto de posse material ou pelas pretensões de qualquer espécie, degenerando em apego lamentável no rumo das apropriações desrespeitosas entre os homens. Ou seja, a gente acaba se desvirtuando dessa sementinha sagrada que a gente traz em virtude da nossa convivência social. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece o ciúme, a inveja, a dependência e a dor em complexas relações, seja por parte do assistido ou do médium. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Se o homem gastasse um tempo, por mínimo que fosse, observando e estudando a personalidade de Jesus, certamente iria maravilhar-se com tanta bondade, tanto desprendimento e tanto amor. Ninguém mais do que Jesus utilizou o amor como fonte de riqueza. Nada tinha de seu no campo material. No entanto, foi a mais pródiga criatura que a face da terra conheceu. Distribuiu sabedoria para quem desejasse alcançar o reino dos céus, repartiu seu conhecimento sobre um caminho de luz, enriqueceu de saúde e consolo aqueles que dele se acercavam, acumulou débitos alheios sobre seus ombros e saldou dívidas de todos os seus irmãos terrenos ao pedir perdão a Deus por eles. Quando o amor for o nosso dinheiro, jamais nos sentiremos pobres e deserdados, pois o Pai Celestial encarregar-se-á de abastecer os alforjes da caridade que transportamos todas as vezes que necessitamos dele, para desembolsar qualquer quantia em favor de nossos irmãos. Entreguemo-nos ao sagrado comércio de amor e veremos crescer a nossa riqueza interior, infinita e ilimitadamente, fruto da abundância de Deus, nosso Pai. Se seguirmos rigorosamente a recomendação de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, ensinamento contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, e também a orientação de Kardec, expressa em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, quem, pois, deseja comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se agranjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto em desinteresse moral e material. De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Finalmente, deixo aqui pequena mensagem proferida por Divaldo Franco no congresso realizado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul em 2017 a respeito de nossa missão junto à espiritualidade. A nossa doação é a doação da ternura. Casas, edifícios suntuosos, o mundo sempre teve. Palácios aureolados de pérolas, com tapetes persas e com candelabros de ouro. Mas Jesus não está lá. Ele se encontra na multidão dos aflitos, entre os que choram, entre aqueles que perderam tudo, menos o direito de viver, e nos disse: eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos. Se não tiverdes o pão para dar, dai o ósculo na face. Se não dispuserdes do agasalho para cobrir, trazei-o ao peito infeliz e aquecei-o com seu calor. Se não tiverdes o recurso material, dai um sorriso de ternura e falai do evangelho vivo. Sereis conhecidos por muitos amardes, e as mãos que atuam valem mais do que aquelas que entronizam as glórias terrestres. Não vos esqueçais de que estamos convosco e vos ajudaremos nas horas mais difíceis, porque a vós foi delegada a missão de amar e amar. Vivei em paz e não vos preocupei com aquilo que os ladrões roubam, que a ferrugem corrói e que o tempo gasta, e ficar em paz, meus amigos. Muito obrigado.